As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Instalação de um albergue numa antiga escola dos casais e ausência de legislação que enquadre o funcionamento deste tipo de estruturas de apoio aos caminhos de Santiago levou o município a tomar a elaborar um regulamento que garanta alguma legalidade no processo, uma vez que o espaço será cedido à junta de freguesia que fará a sua gestão. A vereadora Filipa Fernandes refere que as novas normas permitem à junta receber o espaço em regime de comodato.
Para, no fundo, facilitar aquilo que é as normas dos albergues, porque tanto a junta de freguesia tinha dificuldade em encontrar e perceber qual a missão do albergue, então pediu-nos ajuda nesse sentido e, portanto, achámos por bem criar umas normas para os facilitar e para não desvirtuar aquilo que é, essencialmente, aquilo que nos propomos, que é um contrato comodato para o albergue e não para outra coisa que não o albergue, e também porque a figura jurídica de albergue não existe. Portanto, é uma coisa que a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago tem trabalhado junto do Turismo de Portugal, é a questão da figura do albergue. Portanto, os albergues, no fundo, para serem legais, por assim dizer, só são municipais. Para ser municipais e ser delegados a outros, tem que ser na figura de contrato comodato. Estas normas foram regidas pelo que é feito a nível nacional por outros municípios, portanto, outros municípios têm esta prática, têm albergues que cedem a juntas de freguesia ou associações por contrato de comodato e têm umas normas que é, no fundo, para não desvirtuar e para auxiliar aquilo que é a figura do albergue. Não existindo, mas existindo, portanto, existindo albergues por todo o nosso território, não pode ser considerado um hostel, não tem o mesmo CAI que um hostel, portanto não tem CAI. Qual é a figura de um albergue? O albergue, existem umas linhas orientadoras por parte das associações que gerem estes albergues, que no fundo, que foi nessas linhas que nós nos baseámos para fazer as nossas normas, que é no fundo um consenso entre todos os albergues. Não existe, obviamente, um pagamento com recibo, existe muitas vezes é um donativo por parte de quem fica. Outros nem recebem nada, portanto, isto depois é uma figura que o próprio albergue gera, mas muitos deles acabam por cobrar por uma questão de despesas de manutenção. Não existindo a figura jurídica, é assim que se tem regido a nível nacional. Muitos albergues nem sequer são municipais, portanto, são de associações, o que ainda complica mais a situação. Em relação à entrega que vai ser feita à junta de freguesia, portanto, o albergue está equipado, foi uma obra feita pelo município, uma recuperação de uma escola antiga nos casais que o município recuperou, com o fim mesmo de se tornar um albergue, porque existia essa falha no caminho dos caminhos de Santiago. Muitos peregrinos gostariam de ficar no nosso território, mas não existia, portanto, no território sumarense não existia a resposta de albergue. E então foi uma forma de darmos resposta. Vamos entregar já equipado e mobilado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Em consequência de um plano faseado de progressiva retoma e no âmbito desta atual fase, os serviços de urgência básica do Centro Hospitalar do Médio Tejo vão retomar o seu horário normal de funcionamento, 24 horas sobre 24 horas, já a partir do próximo dia 1 de março, numa nota enviada à redação da ERTS. É sublinhado que o fecho noturno dos dois serviços de urgência básica do Centro Hospitalar do Médio Tejo não comprometeu o atendimento à população, tendo sido assegurada a resposta assistencial a todos os doentes com situações clínicas mais frágeis, sem pôr em causa a concentração de esforços no combate à Covid-19. Registro-se que entre 1 de janeiro e 15 de fevereiro de 2021, o número de atendimentos nas diferentes valências do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Médio Tejo foi de 10.532 atendimentos. Também no âmbito desta retoma progressiva da atividade assistencial, os serviços que foram, entretanto, transferidos temporariamente, regressam agora aos locais de origem. Assim, o Serviço de Ortopedia e o Serviço de Cardiologia voltaram à Unidade Hospitalar de Abrantes a partir do último fim de semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
têm sido muitas as entidades a elogiar o papel de médicos e enfermeiros no combate à pandemia que vamos atravessando. Testemunhos também que são extensíveis a muitos autarcas da região. É o caso do Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos. Pormenores com António Feliciano.
Um testemunho emocionante. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, em recente entrevista à ERT, quis elogiar o papel de médicos e enfermeiros que têm estado na linha da frente ao combate à pandemia, precisamente aqueles que exercem a respectiva missão no Hospital Abrantino. Manuel Valamatos admitiu que viveu dias difíceis neste período, em particular nos surtos que ocorreram na Casa de Acolhimento do Carvalhal e ainda no Centro Social do Pego, confessando mesmo que passou noites sem dormir.
Vários dias que me marcaram pela negativa. Uma das primeiras casas de acolhimento que foi vítima deste vírus e que afetou logo toda a gente, quer os seus proprietários, quer os seus utentes, foi no Carvalhal. Esse dia foi um dia marcante porque, lá está, onde entrou a discussão dos lares legais, dos lares ilegais, e eu estava preocupado era que, em proteger pessoas. Não interessa se está num lar legal, se está num lar ilegal, são pessoas. E isso para mim é o aspecto fundamental. E foi marcante porque a pressão foi logo enorme. E depois estávamos perante os proprietários completamente também perdidos pela complexidade da situação e as pessoas, e é curioso que dessas pessoas algumas estavam em estado grave. Este foi o primeiro caso no Médio Tejo de uma casa de acolhimento. Foi logo no Carvalhal. Mas recordo-me, por exemplo, no Centro Social do Pego, não se esqueça que ali tivemos quase toda a comunidade da instituição, quase toda a gente positiva. E onde tivemos, infelizmente, algumas mortes. Se me perguntar quanto tempo é que eu dormi, muito honestamente, nem conseguia dormir. Houve ali noites que não conseguia dormir. Por todas as razões, o diretor do centro, a diretora executiva do centro, a doutora Maria dos Anjos, que é uma mulher incansável neste processo, tem feito um trabalho extraordinário. Nem sempre, olha, tem havido às vezes confusões com os números, com os dados, porque depois os laboratórios têm uns resultados, o ACES tem outros, mas a doutora Maria dos Anjos fez um trabalho incansável. A doutora Diana Leiria, enquanto a diretora do ACES, também. É como os nossos profissionais no nosso hospital. É uma coisa extraordinária. Houve aqui um trabalho imenso. É evidente que perdemos muitas pessoas, e bastava ter perdido uma que já era mau, mas infelizmente perdemos muitas pessoas, mas também salvaram muitas vidas. Eu sei disto de forma concreta e objetiva. Houve profissionais que puseram em causa a sua própria vida, que puseram em causa as suas famílias, e que trabalharam de forma árdua, muitas vezes sem olhar para o relógio quando é que é a hora de saída ou de entrada. Este foi um trabalho de muita gente de forma extraordinária que eu não me canso de elogiar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista requereu a audição da Agência Portuguesa do Ambiente na Assembleia da República, requerimento que teve como primeiro subscritor o deputado tumarense Hugo Costa, eleito pelo Distrito de Santarém. Está em causa a poluição do Rio Nabão, situação que preocupa há vários anos a população dos distritos de Leiria e Santarém e que já motivou a apresentação de várias queixas-crime pelo município de Tomar, refere o comunicado enviado para a redação da ERTE, depois de ter apresentado um projeto de resolução com vista a assegurar a despoluição do Rio Nabão. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe agora a presença da Agência Portuguesa do Ambiente a uma comissão de ambiente. Aliás, Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, já tinha mesmo confirmado essa possibilidade, justificando-a com a necessidade da Agência Portuguesa do Ambiente explicar por que não tem atuado ao longo destes anos, referiu em recente conferência de imprensa.
Rádio Web, a primeira a informar.
É um dos momentos mais significativos das celebrações da Páscoa em Portugal, mas que este ano, por força da situação pandémica em que nos encontramos, não se vai realizar, pelo menos nos moldes habituais. Falamos da Semana Santa no Sardual, evento que tradicionalmente antecede a Páscoa e que se assume como o mais significativo promovido ao nível do concelho. A um mês da sua realização, o presidente do município sardualense, Miguel Borges, confirmou à ERTE que este ano a Semana Santa do Sardual não se irá realizar, pelo menos nos moldes habituais. Estão a ser preparadas algumas atividades que serão realizadas através das plataformas digitais.
Estamos há pouco mais de um mês da Semana Santa, ou um mês precisamente da Semana Santa, do início da Semana Santa, e como tal há que pensar no que fazer ou no que não fazer. Porque, na verdade, em primeiro lugar estão as pessoas e a saúde das pessoas, e está o cumprimento daquilo que são todas as regras emanadas pela Direção-Geral de Saúde. Isso é o principal. De qualquer forma, não queremos de modo algum deixar de, pelo menos para consumo interno, ou seja, para os sardolenses, para que se sintam que esta é uma época especial para todos nós. Por isso iremos criar alguns momentos, principalmente com a colocação das faixas roxas, como fazemos nos outros anos, como temos feito algumas publicações digitais da nossa página, fazendo uma retrospectiva daquilo que tem sido os anos anteriores, mas também este ano vamos lançar um concurso de desenho digital. Vamos fazer dois concursos, aliás. Um é aquele que todos os anos fazemos no âmbito do projeto Capela da Escola, que não queremos deixar que não aconteça, um projeto com cerca de 20 anos, mas também um desafio, um concurso aos criativos para que realizem um tapete de flores digital, para que possamos depois também, aqui utilizando as novas tecnologias, podermos assinalar esta nossa Semana Santa. É um período em que não podemos contribuir para a dinâmica da nossa economia local, uma altura em que muita gente nos visita, mas ainda é cedo. Este ano ainda não é o ano ideal para que as pessoas possam fazer como faziam há 2 anos, não como o ano passado, claro. O ano passado já estávamos em confinamento, mas aquilo que nós queremos é que, de futuro, em um futuro mais breve possível, possamos realmente voltar a uma normalidade. Por isso, não deixaremos de assinalar, temos já estas ideias perfeitamente definidas, mas há outras que irão surgir e que irão aparecer e serão também uma surpresa que nós iremos fazer até lá.
O autarca admitiu ainda que nesta fase não será possível pensar no desconfinamento, mesmo a um mês de distância para a Páscoa.
Os números de agora são os mesmos que tínhamos há um ano e estávamos muito preocupados, porque estávamos em que agora felizmente estamos em descendente, não é? num caminho descendente. Há um ano estávamos num caminho ascendente, nem nós imaginávamos onde é que isto iria parar. Mas, de qualquer das formas, aquilo que nós queremos, não queremos de forma nenhuma, é que as pessoas comecem a entrar dentro da normalidade sem que haja realmente uma imunidade de grupo que justifique essa entrada na normalidade para a segurança de todos. E sabemos que essa imunidade de grupo será conseguida através da vacinação. E a vacinação, os 70% desejáveis que nós queremos para ter essa imunidade de grupo, há uma previsão do governo de ser atingida no final do verão. Sendo certo que depende do ritmo da chegada das doses das vacinas. Agora, vamos aguardar. Agora, não é de todo, vai ser uma Páscoa completamente diferente daquilo que foi há 2 anos e também em tudo idêntico àquilo que foi a Páscoa do ano passado. Porque, na verdade, os números estão muito baixos, mas, como dizia ontem o Sr. Presidente da República, há um mês os números estavam como nunca. Há um mês éramos o pior país do mundo em termos de casos diários. Agora, por isso, só passou um mês. Por isso, esta dinâmica de subida e descida de casos é uma dinâmica que tem acontecido, uma dinâmica muito, muito grande. Por isso, não podemos aliviar. Temos de ter essa consciência, porque primeiro está a saúde.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus 13 municípios pretendem promover para o próximo verão mais uma edição do projeto Caminhos, Programação Cultural em Rede, e também concretizar o novo projeto da comunidade, os Caminhos das Pessoas. Nesta fase, e devido à situação de pandemia Covid-19, não será possível concretizar o primeiro ciclo do projeto Caminhos do Ferro, que habitualmente se realiza em abril, havendo a expectativa de se retomar a programação cultural em rede em julho deste ano com os Caminhos da Água e, em seguida, em outubro, com o ciclo da Pedra. A deliberação foi tomada no último Conselho Intermunicipal, numa aposta continuada pela programação cultural em rede também em setembro de 2020. Foram submetidos ao Centro 2020 novas candidaturas de programação, tendo a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo apresentado então a candidatura Os Caminhos das Pessoas. A candidatura foi aprovada e iria arrancar no primeiro trimestre deste ano. Contudo, devido às atuais restrições, foi deliberado no último Conselho Intermunicipal o adiamento do projeto, possivelmente para junho ou julho de 2021. Esta candidatura, Os Caminhos das Pessoas, será concretizada através de um programa de ação de 12 meses e tem como objetivo valorizar e animar o património do território, potenciando o usufruto da arte em locais públicos de acesso livre, procurando manter uma relação direta entre o espetáculo e o contexto espacial e social em que se insere.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar está a proceder à extensão da iluminação pública em vários locais do concelho de Tomar. Uma das obras já realizadas é a do logradouro na Rua da Cascalheira. O vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, referiu na última reunião do Executivo que, neste caso, a iluminação já está colocada e a requalificação de todo o espaço vai avançar logo que esteja concluído o projeto que está em elaboração, mas que se reveste de alguma complexidade.
Estamos a fazer, tal como aconteceu neste caso, deste logradouro, está-se a fazer extensão de rede de iluminação pública em locais onde ela de facto não existia. O caso deste locador nunca tinha tido iluminação pública e os moradores queixavam-se bem que era um local perigoso, e portanto estamos a fazer isso em vários locais do concelho. Um deles, por exemplo, será dos próximos, sei que é EDP ou as empresas que subcontrata já terá isso agendado, já foi pedido há bastante tempo. É, por exemplo, o estacionamento do Centro Escolar de Casais, que também nunca teve iluminação pública, e portanto está-se a fazer estes pequenos apontamentos. Já agora sobre este logradouro, portanto nas traseiras da Rua da Cascalheira, aliás local bem conhecido pelos senhores vereadores do PSD, porque a gente está a sua sede, portanto está também, estamos a trabalhar há algum tempo no projeto de requalificação de todo aquele logradouro. Portanto, a questão da iluminação foi possível avançar já, aliás está já colocada no sítio da sua localização definitiva, nos locais da sua localização definitiva, mas o que está a ser trabalhado realmente é toda uma requalificação daquele logradouro, que é complexo, tem ali muitos problemas, desde logo nas drenagens, há muitas infiltrações em algumas caves, porque isso não foi cuidado a quando da construção daqueles prédios e do seu licenciamento. Portanto, há ali problemas graves de drenagem, também questões de algumas questões de propriedade e de algumas construções abusivas que existem por ali. E, portanto, como disse, é um projeto complexo, vai seguramente demorar o seu tempo, mas está a ser trabalhado.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade, na sua reunião de 19 de fevereiro, novas medidas para minimizar possíveis dificuldades sentidas pelos vilarrecenses face à conjuntura atual causada pela pandemia de Covid-19. Foram aprovadas a isenção total de pagamento da fatura da água, incluindo saneamento, resíduos sólidos urbanos e taxa de resíduos hídricos, pelo período de 2 meses, a partir de fevereiro de 2021, para clientes particulares e pelo período de 4 meses, para o comércio, serviços, indústrias, IPSS e associações. De acordo com a estimativa do município, estes apoios são um custo total de 42 mil euros, repartidos em 15 mil euros para a faturação da água consumida pelo comércio e pelas indústrias e 27 mil euros como resultado do consumo da água pelos consumidores particulares. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Raquel Castro.
Caros ouvintes, todos nós temos vários sinais na nossa pele. Um sinal dito normal costuma ter uma cor uniforme, ser redondo ou oval, ser plano ou elevado e ter normalmente menos de 6 mm de diâmetro. Alguns podem estar presentes no nosso corpo desde que nascemos, mas a maioria aparece durante as primeiras 2 décadas de vida. O aparecimento de novos sinais na pele é um processo natural que ocorre em praticamente todas as pessoas. Existem muitos tipos de sinais e há múltiplos fatores que influenciam o seu aparecimento, nomeadamente a exposição solar e a genética. Pessoas com história de cancro de pele ou com familiares com cancro de pele, pessoas com muitos sinais, pessoas com pele clara e ou com olhos claros, pessoas com história de queimaduras solares ou com exposição solar excessiva, devem ser vigiadas. Mesmo não fazendo parte destes grupos de risco, é importante conhecermos a nossa pele e fazer regularmente uma autovigilância, de modo a detectarmos alterações que podem facilmente passar despercebidas. Ao analisarmos a nossa pele, podemos identificar os sinais de alarme através da mnemónica A, B, C, D, E. A, de assimetria, dividindo o sinal ao meio, reparar se ele é assimétrico, ou seja, se uma metade do sinal é diferente da outra metade. B. De bordos. Verificar se os bordos dos sinais são irregulares. C. De cor. Atenção à presença de mais de uma cor no mesmo sinal. Pode haver diferentes tonalidades de castanho, preto e por vezes até de vermelho, azul ou branco. D. De diâmetro. Os sinais suspeitos, por norma, têm um diâmetro igual ou superior a 6 milímetros. E. De evolução. Verificar alterações recentes de aspecto ou de tamanho do sinal. Para além do ABCDE, outros sinais de alerta são um sinal com uma ferida que não cicatriza, um sinal com a pele ao redor inchada ou vermelha, um sinal que provoca comichão ou dor. Em qualquer idade, a alteração de um sinal ou o seu rápido crescimento é motivo para procurar aconselhamento médico, assim como o aparecimento de um novo sinal, diferente dos restantes, sobretudo após os 50 anos. Os sinais com estas características são chamados atípicos ou suspeitos. Se encontrarmos um sinal com estas características na nossa pele, se tivermos muitos sinais ou se tivermos na família pessoas com cancro de pele, devemos vigiar regularmente os nossos sinais e ser observados pelo médico de família ou por um médico dermatologista para uma avaliação mais aprofundada. Lembrem-se, a regra do ABCD é assimetria, bordos, cor, diâmetro e evolução. Pode ajudar a distinguir um sinal normal de um suspeito que possa ser indicativo de cancro de pele. Obrigada pela vossa atenção e tenham um ótimo domingo.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a IRT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.